E vamos ao assunto da política de hoje. O nosso tema de hoje é o debate de ontem. Olha, o debate de ontem entre Lula e Bolsonaro. O debate que, você pode achar engraçado o que eu vou falar, muita gente estava preocupado que seria tenso e tal, até que ele foi cordial na medida do possível e no perfil dos dois candidatos. Você quer falar sobre isso, o Thiago Valenciano? Olá, Thiago!
Olá, Gilson, olá, ouvinte da CBN Maringá. Primeiramente, parem as máquinas e vamos dar os parabéns para o João Alberto e para o Gilson. Fizeram aniversário ontem,
obrigado,
né, os dois.
Pela lembrança.
Parabéns para vocês aí, o Gilson que faz a chamada nossa do ar e o João Roberto que coloca tudo isso aqui para funcionar.
Exatamente.
Com o Elias.
Exatamente. Né? Eu diria que o João é mais importante do que eu. O João é o cara que faz tudo funcionar.
Parabéns para vocês aí, sucesso, felicidades para vocês.
Ele agradece, ele mandou um abraço a você, obrigado.
Que bom, que legal. Agora vamos falar do debate. Depois dos parabéns no ar para o nosso ouvinte mandar mimos para vocês aí, né, na Getúlio Vargas. Vamos falar um pouquinho do debate que aconteceu ontem aí, naquele pool, né? Gostei dessa expressão, pool de veículos de comunicação, expressão muito chique em relação àqueles que promoveram o debate ontem, né? Band, Cultura, Folha de São Paulo, UOL, enfim. Só faltou a CBN mesmo estar promovendo o debate, porque foi uma galera produzindo aquele debate ontem. Mas, em linhas gerais, de fato, eu concordo com o Gilson. O debate foi até cordial, em certa maneira. Nós tivemos um modelo bem diferente, um modelo americano, em que o candidato ele recebe um crédito de tempos, de minutos, e ele vai gastando esse crédito aos poucos, conforme a sua intervenção. E aí, no finalzinho do debate, a gente viu, inclusive, o Lula gastando demais o crédito, deixando o Bolsonaro falar muito tempo em seguida. Alguns consideram que o Lula não soube usar muito bem o seu tempo, e deu oportunidade demais para o Bolsonaro falar no momento que ele deveria falar de menos, deveria ter um equilíbrio ali entre os dois. Mas o debate, infelizmente, por um lado, ele foi mais do mesmo, né? Essa guerra velada entre os dois candidatos trocando farpas, querendo se comparar, né? Ah, no meu governo eu fiz isso, no seu governo aquilo. Aqueles insultos que não leva o eleitor indeciso a escolher nada, né? Do tipo, ah, sua mãe não é homem, a sua também não é... seu pai não é mulher, o seu pai também não é, e aquela coisa toda, sabe aquele debate que não gerou tanto conteúdo proveitoso assim? Foi mais ou menos aquilo que a gente viu ontem. Para as torcidas, para aquele que torce para o Bolsonaro e para aquele que torce para o Lula, o debate foi bem proveitoso. Por que ele foi proveitoso? Porque gerou exatamente aquele tipo de conteúdo que o eleitor engajado quer enviar, que é o meme, que é a tirada, que é a humilhação do outro candidato, que é a desinformação, que é a falta de coerência, que é as palavras embananadas, enfim. Para isso, o debate foi bem útil, porque você conseguiu gerar esse tipo de conteúdo. Agora, eu fico me perguntando em relação àquele eleitor indeciso mais crítico, né? O que ele quer com um debate desse? Ele pôde decidir alguma coisa? Ele pôde escolher algo? Houve ontem um tracking da Genial Quest, ela realizou uma espécie de rodada rápida em relação a 100 eleitores que assistiram o debate, quase que uma pesquisa qualitativa, um grupo focal, sendo que a maioria desses eleitores disseram que o Lula saiu vencedor do debate. E isso naquele tracking de ontem lá da Genial, né? Ou seja, 100 pessoas entrevistadas, 51 disseram que o Lula saiu vencedor, 35 o Bolsonaro e o restante não sabe. Mas é muito relativo você falar quem vence ou quem perde o debate. Para mim, quem vence o debate é aquele que consegue apresentar uma proposta coerente para o futuro do país. Aquele que toca em alguns pontos sensíveis da cidade, da nação e consegue mostrar como vai resolver. Hoje nós estamos assim, pretendemos chegar assim, daquela maneira. Então, quem vence o debate para o Thiago é esse tipo de candidato. Como nenhum candidato apresentou essa equação simples para o eleitor conseguir entender, me parece que nenhum dos dois saiu vencedor do debate. Nós continuamos com mais do mesmo. E a tendência para os próximos dois debates é exatamente aquilo que a gente viu ontem. O Bolsonaro e o Lula tentando tirar uma bala de prata para poder mitar nas redes sociais. Essa mitada nova, né? Ontem o tema da vez foi a questão do STF e de que a Erundina, que era do PT na época, nem sei se a Erundina estava na época no PT, apresentou uma proposta similar e todos os deputados do PT foram a favor, né? Então essa foi a tirada fundamental do Bolsonaro. A do Lula foi em relação à fala contra as venezuelanas agora no último sábado que o Bolsonaro fez. Então, quer dizer, vamos continuar nisso, né? Um falando que a mãe do outro não é homem e a gente vai continuar mais do mesmo aí até o dia 30 de outubro. Basta o eleitor escolher agora quem vai ser o melhor ou quem vai ser o menos pior, de acordo com a ótica de cada um.
É, concordando com você e colocando um dado interessante. Os dois ontem pareciam que era uma extensão da própria campanha que eles fazem na televisão no horário eleitoral, né?
Exatamente, né? É uma extensão daquilo que tem acontecido no horário eleitoral, né? Nós vimos bastante guerra, bastante tensão, que é o que a gente viu a campanha acontecer esse ano, né? O maringaense em si critica muito quando a campanha vai para uma baixaria, né? Eu lembro que em 2016, quando a campanha do Silvio começou a bater mais na campanha do Ulisses, muita gente saiu criticando, ah, o Silvio não é disso, onde já se viu, baixar tanto nível assim, mas me parece que a moda do momento é essa, né? Quem foi pro ataque e ganhou a eleição pro Senado no Paraná, que foi o Sérgio Moro, né? Inclusive o Sérgio Moro...
Ah, isso eu queria te perguntar, o que, né, que você achou daquilo lá?
Um personagem à parte. Eu quero saber como que foi a noite de sono da Aline Sleutis e do Paulo Martins. Ambos juravam que eram, os candidatos ao Senado do Bolsonaro do Paraná. O Paulo Martins usou isso a campanha inteirinha. E ontem o Bolsonaro aparece com o Moro, tira a cola no debate. Quer dizer, fico com dó, muita pena do Paulo Martins e da Aline Sleutis, que eles, de fato, foram os enganados da vez, né? Mais uma vez, alguém passou os dois para trás aí, e nesse caso, me parece que foi a dupla Bolsonaro e Moro que passaram os dois para trás, e me parece que o Bolsonaro fez as pazes com o Moro, e ele que agora vai ser o grande líder da bancada do Bolsonaro no Congresso.
Sabe o que eu achei engraçado de ontem, né, nessa situação? Porque uma das críticas que a campanha do Bolsonaro faz ao Lula é de que Alckmin, que é seu vice, já foi concorrente de Lula, já criticou Lula, já chamou Lula até de ladrão. Aí ontem apareceu o Moro e o Bolsonaro juntos. Quer dizer, essa caiu por terra.
Caiu por terra, né? Me parece que ontem a aparição do Moro no debate parecia uma coisa do filme do 007, sabe? Do nada ele aparece ali, ele surge ali e de repente ele começa a dar a tônica do debate, né? Mas o tema violência, o tema segurança pública foi um tema que o Bolsonaro levantou ontem, talvez muito em virtude da presença do Moro ali naquele espaço, né? Então a gente viu o debate assim, não tivemos nenhuma surpresa, né? A surpresa do momento de ontem foi o São Paulo empatar com o Palmeiras com dois jogadores a menos. E isso foi surpresa. Agora, no mais, segue tudo igual em relação à eleição presidencial. E tem um dado interessante. Talvez nesses próximos 15 dias a gente vai ter um aquecimento maior da eleição. Pelo menos eu vejo assim. Por quê? Com esse segundo turno ampliado de 4 semanas, as 2 primeiras semanas foi mais ou menos para reorganizar a tropa. E daqui para frente é ataque a toda custa, principalmente em torno daqueles 10, 15% de indecisos aí que a gente deve ter em relação à maioria das pesquisas, digamos assim.
Thiago, muito obrigado por essa conversa. Até o nosso próximo encontro.
Valeu, Gilson, ouvinte da CBN. Até a próxima.
E você pode entrar em contato com o Thiago Valenciano pelo Instagram, @ThiagoValenciano, ou ter acesso ao trabalho dele no site thiagovalenciano.com.br.